Investidor em Foco de hoje vem com temporada de balanços, resultados de inflação no Brasil e em outros mercados afora, queda do desemprego nos Estados Unidos e taxa zero de corretagem aqui no Itaú. Tem novidade no podcast que está começando agora, então sejam bem-vindas e bem-vindos a esse episódio. Hoje a gente tem participação especial aqui do Cláudio Sanches, que é nosso diretor de produtos e soluções para investidores do Itaú, justamente para falar da taxa zero de corretagem, que é novidade. Cláudio, seja bem-vindo, prazer ter você aqui de volta, tudo bem?
Obrigado, Renato, prazer é todo meu estar aqui com vocês.
Bom, a gente quis trazer você aqui para contar dessa novidade que o Itaú lançou para o mercado na semana passada, lançou para seus clientes, que foi a zeragem das taxas de corretagem para investimentos em ações, BDRs, ETFs e opções pela Itaú Corretora. E queria que você contasse para quem está nos ouvindo por que dessa decisão, desse movimento que o banco está fazendo agora.
Bom, Renata, isso aqui acho que faz parte de uma estratégia longa já que a gente tem adotado no Itaú de democratização de investimentos. Então, isso começou lá atrás com a gente disponibilizando produtos de todas as casas dentro do Itaú, reduzindo o ticket de entrada dos fundos o máximo possível. Então, hoje a gente já tem a maioria dos nossos fundos, as nossas previdências com entrada com um ticket de R$1, que é justamente para a gente ter certeza, né, que tanto o cliente que tem pouco dinheiro para investir, como aquele cliente que já tem o seu patrimônio consolidado, eles possuem acesso aos mesmos produtos e com um ticket que faça com que todo mundo possa entrar. Acho que é uma maneira de a gente garantir que a gente está democratizando toda a estratégia de investimento, toda a oferta de investimentos. E tem uma série de ações de precificação que a gente tem feito ao longo do tempo, né? Começou com toda a redução de taxa das nossas prateleiras de fundos, previdência, e para todo mundo, então não é mais uma taxas que apenas quem tem muito dinheiro tem acesso. Então, tá dentro do mesmo conceito de democratização, a gente tinha acabado com a corretagem de vários outros produtos, como fundo imobiliário, por exemplo, tesouro direto, inclusive acabando com custódia, carregamento de previdência, e uma das que estavam faltando e estavam dentro do nosso planejamento era zerar a taxa de corretagem de ações, BDRs, etc., que a gente fez na semana passada, né? A gente não tinha feito isso antes, porque operacionalmente a gente tinha que garantir, né, que tudo funcionasse de maneira correta, né? Senão a gente zera a taxa de corretagem, a gente começa a ter um volume muito grande de clientes entrando e a gente eventualmente não aguenta. E, claro. Então, teve um trabalho bastante grande por trás para a gente garantir que, quando a gente zerasse, né, todo mundo pudesse ter acesso a essa taxa. E é uma taxa que é zerada para todos os segmentos do Itaú, né, das agências, do personalité, quem tem menos dinheiro, quem tem muito dinheiro, se essa transação for feita através dos nossos canais digitais. Então, acho que faz parte dessa estratégia de democratização que a gente tem adotado ao longo do tempo.
Legal, importante isso que você trouxe, porque já faz alguns anos, né, Cláudio, que essa acessibilidade ela acaba sendo um propósito aqui da área de investimentos, tanto na questão de mais produtos como melhores preços, né? A gente já fez tantas ações aí tentando mostrar que o Itaú tem aí produtos do mercado inteiro na sua prateleira e também casado com uma coisa que eu acho importante também a gente falar aqui, com as frentes de escritórios IA, especialistas, uma gama cada vez maior de assessoria para quem tem também dúvida na hora de investir, né?
Ah, com certeza, o Renato. A gente costuma dizer que hoje, eu não vou dizer que é totalmente commodity, mas produto hoje está virando uma commodity, porque os clientes, né, os investidores, as investidoras podem encontrar os mesmos produtos em quase todas as grandes casas. Teve um tempo atrás que o jogo de diferenciação era muito na oferta de produtos. Hoje, pelo menos no Itaú, a gente entende que o valor não está mais em ter uma prateleira de produtos diversificada, porque todo mundo tem ou todo mundo pode ter. E a nossa prateleira, a gente, como você disse, a gente abriu a nossa prateleira já faz um bom tempo e dando acesso para todo mundo através do nosso processo de precificação. A grande diferença daqui para frente está justamente nessa questão de assessoria ou de orientação. Acho orientação até uma palavra melhor do que assessoria. O cliente quer orientação. E essa orientação ela vai muito, né, através do nosso modelo de assessoria humana, que a gente, né, os nossos IAM, os especialistas IAM, que a gente implementou, mais ou menos, começou a implementar mais ou menos um ano e meio, e a gente terminou agora, então estamos com praticamente 130 escritórios, 2 mil profissionais atendendo os nossos clientes, com uma coisa super especial, né, que é alinhar os incentivos dos nossos especialistas à rentabilidade do cliente. Então, hoje, o nosso especialista ele é avaliado, por exemplo, pela nota de satisfação que os nossos clientes dão para nós. Então, se esse cliente nos avalia bem, temos satisfação, o especialista ganha mais. A remuneração dele tá atrelada à rentabilidade da carteira do cliente dele. Então, quanto mais rentável for a carteira do cliente, considerando o perfil de risco de cada cliente, né, o suitability dele, mais esse especialista ganha e também, claramente, a quanto mais de dinheiro ele captar. Afinal de contas, esse é um dos nossos objetivos. Mas esses dois fatores, satisfação do cliente e rentabilidade da carteira, faz com que a gente tenha um alinhamento de incentivos muito grande. Então, independente se esse especialista está oferecendo um produto com uma taxa baixinha, por exemplo, um tesouro direto, que é zero, ou um fundo mais complexo, onde a taxa é maior. Então, isso a gente garante que, né, que essa assessoria, essa orientação que a gente dá para os nossos clientes, tenha totalmente alinhado com as necessidades e dos nossos clientes e das nossas clientes.
Perfeito. Bom, já que você falou bastante sobre IAM, para a gente fechar aqui, tem novidade que a gente pode esperar para o ano que vem, aí falando de IAM, investimentos e todos esses avanços que essa plataforma já conseguiu oferecer, agora com a taxa zero também?
Olha, Renata, tem sim, né? Eu acho que a gente fez um trabalho de base muito grande no IAM até agora. Estou falando do IAM como plataforma digital, né? E a gente tem tanto o nosso super app, que é o app normal do banco, como o IAM, né? Que é um aplicativo especialista para quem quer entrar mais em detalhe em investimentos. Então, o cliente ele consegue resolver quase todas as suas ou pelo menos todas as suas necessidades no super app. Mas quando ele quer uma assessoria, ele quer relatórios mais interessantes, isso vai para o IAM. E até agora, no IAM, a gente fez uma entrega meio que de garantir que tudo está ali dentro. Então, toda a questão de comunicação, de stories, né, uma comunicação super, super moderna, super rápida, porque a gente sabe que o nosso cliente, ou qualquer um de nós, na verdade, né, a gente não tem muito tempo para ficar lendo notícias complexas ou muito... Então, a gente tem ali aquelas notícias curtinhas, né? E também, se o cliente quiser se aprofundar, também tem ali o cantinho ali onde ele pode se informar através de notícias. O que, que a gente está começando a desenvolver para entregar no final desse ano e em todo o ano de 2023? Acho que é a parte de assessoria ou de orientação. Então, os nossos clientes que utilizam hoje o IAM, eles vão ver daqui para frente, né, uma evolução muito grande na parte de orientação, na parte de assessoria digital. E isso totalmente integrado com os canais humanos, né? Para o que ele fazer, o que ele receber no digital, o nosso especialista humano vai ter acesso e vice-versa. Então, aqui a gente acaba investindo muito no que eu falei para você, que eu acho que é o diferencial competitivo daqui para frente, que é a questão de orientação. Então, também a questão de notícias, dizer para esse cliente como as coisas estão impactando a carteira dele. Ou seja, entregar as coisas para o nosso cliente de uma maneira muito simples que ele saiba o que está acontecendo com a carteira, para onde a carteira dele vai, se ele tiver que fazer alguma modificação, que ele possa fazer isso até de maneira digital, se ele preferir não falar com ninguém, queira ter num determinado momento ele estar ali sem poder falar com o gerente ou com o especialista. Então, a gente está investindo muito e deve estar entregando isso até o final do ano, né? E no ano do 2023. É o ano da assessoria, da orientação digital.
Perfeito. Muito bom, Cláudio. Obrigada por essa passada aqui no nosso episódio. A gente ainda vai falar de cenário econômico e mercado por aqui, mas eu já vou me despedindo de você. Boa semana, vida longa aí ao Ion e todas essas novidades.
Eu que agradeço, Renata, e parabéns pelo trabalho, pelo podcast, é muito bacana. Eu sou um ouvinte semanal e que os nossos clientes possam se informar bastante com esse novo, nosso canal aqui de podcast.
Obrigada, Cláudio. A gente fica feliz de saber que você nos acompanha. O Cláudio, ele vem aqui desde que o podcast começou. Se vocês forem lembrar, lá em 2020, quando ainda era pandemia, a gente fez alguns episódios no começo, fez no ano passado também, e vira e mexe, ele passa por aqui para contar alguma novidade ou falar um pouquinho de mercado com a gente. E a gente tem que falar de mercado ainda nesse episódio, porque toda terça-feira vocês batem ponto aqui para saber da semana. Então, eu vou puxar para cá a Camila Fioravante, que é a nossa especialista em recomendação e portfólio, para a gente atualizar nossos ouvintes de mercado, hein, Camila? Tudo bem por aí?
Oi, Rê, tudo bem? Tudo jóia? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. E é um prazer estar aqui novamente com você, Rê.
Ah, boa, Camila. A gente teve que passar o Cláudio aqui na nossa frente para trazer uma boa notícia para começar o episódio de
É
hoje, mas não
verdade.
esqueci da nossa atualização e queria falar com você sobre esse dado que saiu no final da semana passada de redução do desemprego nos Estados Unidos, que é ótimo, por sinal, e saber se deve influenciar as próximas decisões de política monetária do Fed. Tem muito analista de mercado por aí dizendo que sim.
Vou só dar uma resumida, né, de como que veio o relatório. Então, o relatório de folha de pagamento dos Estados Unidos, né, o chamado payroll, indicou a criação de 263 mil vagas de trabalho em setembro. Praticamente o número veio em linha com o que o mercado estava esperando, mas, né, com uma desaceleração em relação ao mês anterior, que era de 315 mil novas vagas de trabalho. Mas os ganhos salariais por hora trabalhada lá continuam avançando, 0,30%, e de maneira geral, apesar dessa desaceleração na criação de vagas, os dados por lá continuam sugerindo de que a economia do país permanece sólida, ainda com uma forte criação de empregos, baixa taxa de desemprego. Então, já respondendo à sua pergunta, essa leitura, portanto, não deve afetar a avaliação do Fed, né, sobre o mercado de trabalho, que continua resiliente, segue incrivelmente forte por lá e reforça o cenário de um aumento nos juros em 75 pontos base. Mas lembrando também, Rê, que nesse contexto, né, a leitura de inflação de setembro deve ter também um papel muito fundamental na avaliação da magnitude do movimento da próxima reunião do Fed, né, que acontece no início de novembro. Então, assim, as expectativas é de que o Fed mantenha, né, essa posição de 75 pontos, mas de fato, né, eles devem acompanhar também os dados de inflação.
Boa, muito bom. Agora, outubro, a gente está no começo do mês, segunda semana do mês, e é um mês de temporada de balanços, né? Balanços do terceiro trimestre de empresas. Expectativas sempre são de movimentação nos mercados nessa época, né, Camila? Seja com volatilidade por algum resultado não muito positivo, como também pelos surpreendentes, né?
Exato, sem dúvidas, Rê. A expectativa do mercado é de que os balanços ofereçam, né, informações cruciais sobre como que as empresas americanas estão vendo, né, estão enxergando esse aperto monetário agressivo, também dê indícios para as perspectivas para a economia americana, né, como se encontra a saúde financeira das empresas e a economia dos Estados Unidos, justamente em meio às preocupações de recessão no mundo, juros que já podem estar começando a impactar um pouco a economia. Então, esses dados, né, os resultados, os balanços, podem servir como bom termômetro para a gente entender, né, como se encontra a saúde financeira dessas empresas. Aqui do nosso lado, Rê, eu acho até interessante a gente trazer que a gente reduziu a estimativa de crescimento do PIB americano de 2023 para 0%, ou seja, sem crescimento, né? Então, os balanços, sem dúvida, são muito importantes, são como um parâmetro da economia americana e deve movimentar os mercados, sim, conforme você já falou, né, Rê? Vindo números mais positivos, né? Isso pode trazer ali impacto positivos também para os mercados, e o contrário é verdadeiro, né? Os números vindo negativo, isso deve, sem dúvidas, fazer preço no mercado também.
Perfeito. Bom, antes da agenda, essa semana saem alguns resultados importantes de inflação. A expectativa do Itaú aqui para o Brasil é que a inflação venha baixa, mas não é só aqui que tem expectativa de resultado de inflação, né, Camila?
Não, Rê. Vou começar aqui pelo Brasil, né? Só recordando que o último IPCA de agosto registrou uma deflação de 0,36%, vindo de uma outra retração de julho de 0,68%. Então, esses resultados, né, anteriores de 0,36% e 0,68%, eles refletem justamente o impacto das medidas tributárias e dos cortes de preço de combustíveis na refinaria, né, conforme a gente já falou ali anteriormente em outros podcasts. E agora a gente aguarda novamente uma deflação, dessa vez em torno de 0,37%, mas vale a pena a gente destacar também aqui, Rê, que do nosso lado nós reduzimos a projeção para o IPCA no final de 2022, né? Ontem nós já tivemos também o Boletim Fox, toda segunda-feira é divulgado o Boletim Fox, e no Boletim Fox também houve redução de projeção de inflação para o final de 2022, então a nossa, né, a gente revisou de 6% para 5,5%, mas com um viés de baixa, dados os resultados recentes e também as revisões baixistas para os próximos meses. E o resultado, né, dessa semana, vindo como a gente espera, deve ser bem recebido pelo mercado, mas vale a pena a gente lembrar também que o mercado está acompanhando, né, os dados de inflação americano, né, que vão ser divulgados essa semana também. Então, destaque aqui para o CPI americano, né, visto que os últimos dados de inflação por lá também reforçam a necessidade do Fed com uma postura dura na alta de juros, né, reforçando esses 75 pontos, como a gente falou ali anteriormente, e um CPI, né, deve ser recebido, um CPI forte também, um número vindo forte, sem uma deflação, sem um arrefecimento, deve ser recebido também de forma negativa pelo mercado, fazendo preço, né, consequentemente, ou seja, a bolsa caindo, o Treasury subindo. Então, eu acredito, Rê, que além do IPCA aqui no Brasil, o CPI americano deve ser o indicador no exterior mais relevante para essa semana.
Perfeito. Bom, além do CPI e do IPCA, o que a gente tem na agenda?
Bom, Rê, nessa semana começam os encontros anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Inclusive, hoje, terça-feira, sai o relatório de perspectiva global do Fundo Monetário Internacional. O investidor, né, deve estar acompanhando de perto, né, todos esses... tudo o que eles colocaram e tudo o que foi falado ali nesses encontros. Na quarta-feira, o Fed divulga a ata da última reunião de política monetária. Aqui, muito importante também, o investidor está acompanhando para a gente enxergar se eles vão dar algumas sinalizações referente aos próximos passos de política monetária, o que eles estão enxergando para a economia americana. Mas, além disso, teremos o índice de preços ao produtor, o PPI, ainda nos Estados Unidos, né? E na Europa saem a produção industrial da zona do euro e do Reino Unido. Aqui, produção industrial da Europa, muito importante. O investidor está acompanhando agora com a guerra na Ucrânia se intensificando, né? Todas as questões de crise energética por lá, inflação disparando também ali na Europa, e, né, o Banco Central Europeu subindo taxa de juros. Então, produção industrial, um indicador muito relevante aqui para o mercado. Na quinta-feira tem o balanço da BlackRock, CPI da Alemanha, dos Estados Unidos e da China, como eu já falei ali, né, o indicador principal aqui, o CPI dos Estados Unidos. Na sexta-feira, os destaques são para os balanços do Citigroup, da JP Morgan, além da balança comercial da China e da zona do euro. E quando a gente fala de agenda local, né, a agenda local traz hoje o IPCA de setembro, como a gente já falou um pouco, né? E na quarta-feira, os mercados ficam fechados por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida. Na sexta-feira, tem a pesquisa mensal de serviços. Então, Rê, de uma forma geral, dá para a gente perceber, né, que teremos indicadores muito importantes de inflação aqui e lá fora, e até mesmo os encontros anuais do FMI e do Banco Mundial, que devem ser acompanhados de perto pelos investidores.
Perfeito, Camila. Obrigada pela atualização. Boa semana para você.
Imagina, Rê, eu que agradeço. Boa semana para você e para todos os nossos ouvintes. E até a próxima, Rê.
Até a próxima. E obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio nessa audiência para saber de novidade e também de mercado e cenário econômico. A gente volta na quinta. É dia de falar de planejamento financeiro por aqui no episódio de quinta. Esperamos vocês e boa semana para quem está aí na audiência. Até lá!